UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta aqui com o programa Noite Ilustrada nessa sexta-feira, dia 7 de abril. Agora é hora da nossa entrevista. O projeto Sesc Partituras é uma biblioteca digital sem fins lucrativos que permite o acesso e a impressão de obras de compositores brasileiros de várias gerações, desde o período colonial até os dias atuais. Neste sábado, a série Concerto Sesc Partituras, atividade criada para divulgar o Sesc Partituras, retorna em sua 16ª edição com a primeira apresentação deste ano. Para sabermos mais sobre o projeto, sobre a apresentação deste fim de semana, eu converso agora com o analista técnico-social do Sesc Minas, responsável pelo projeto Sesc Partituras, Lúcia Vulcano. Lúcia Vulcano, uma ótima noite para você. Seja bem-vinda ao programa Noite Ilustrada. Seja bem-vinda ao UFMG Educativa.
Muito obrigada, Luiz. Boa noite também.
Vamos começar falando sobre o Sesc Partituras. Como é que surgiu esse projeto e exatamente do que se trata, por favor?
O Sesc Partituras, ele é um acervo de partituras online dedicado à difusão da música de concerto e de compositores brasileiros. E todo ano a gente executa concertos, né, que seria a série Concerto Sesc Partituras, para divulgar esse acervo. Ele é um projeto do Departamento Nacional do Sesc, que acontece em parcerias com os departamentos regionais. Esse ano, o departamento do Sesc Minas, que é integrado ao Sistema Fecomércio, vai executar 4 edições, né? E a primeira edição que a gente vai fazer agora, que é amanhã, às 19h30, no Teatro de Bolso do Sesc Paládio, é com a intérprete Luísa Mitre, que ela vai tocar, interpretar peças de compositores do início do século XX, que estão identificados com o desenvolvimento do piano, né? Tanto que o concerto chama Pianeiros.
Uhum. Agora, é fascinante, né? Sempre me fascinou. Eu ainda não sei ler partitura, eu sei muito rudimentarmente, se eu posso dizer assim, mas é um tipo de gravação que se desenvolveu e que deixou pra gente um legado absurdo, que poderia ter sido perdido, né, ao longo da história.
Sim, a importância da notação musical para a música de concerto, ela é assim, primordial, né? Porque são músicas que de 1800, 1600, que a gente tem acesso até hoje para poder interpretar.
E esse acervo, ele fica disponível para quem? O público em comum pode acessar? É possível?
Todo mundo pode acessar. É só procurar o Sesc Partituras, eu acho que o endereço é www.sesc.com.br/sescpartituras. Ele é super intuitivo, tem uma ferramenta de busca bem bacana que você pode colocar, por exemplo, eu quero um duo de piano com voz. Aí você marca lá exatamente o que você quer, um duo de piano com voz para procurar. Você pode procurar também por nome de compositor, só pela instrumentação, né? É um site, assim, bem intuitivo e fácil de usar.
Que ótimo. E existe algum critério específico para a inclusão das partituras que são descobertas nesse acervo?
Ele existe, tem que ser de compositores brasileiros, né?
Uhum.
Ou identificados com o desenvolvimento da música no Brasil. Podem ser estrangeiros, mas que passaram a sua vida artística, acadêmica aqui no Brasil e que contribuíram para esse desenvolvimento da música. A outra coisa são critérios mais técnicos, por exemplo, como a partitura tem que ser editorada, tem que ter as peças cavadas, né? Manuscritos a gente não aceita ainda, né? Esse tipo de critério.
Entendi. Tem uma história muito interessante que eu adoro e que leva a esse assunto, que é a definição do tempo de arquivo num CD de áudio, que ficou de 80 minutos, né? Porque esse era o tempo que uma determinada sinfonia do Beethoven, não me lembro qual delas, levava para ser executada por uma orquestra no Japão. Aí o dono da Sony adorava essa versão, e aí quando ficou-se para definir qual seria o tempo, ele definiu isso. Isso nos leva a pensar o seguinte, pode variar o tempo, mesmo tendo registro na partitura, dependendo da condução do maestro ou do arranjo que se faz ali, é assim que funciona mesmo? Não é tão rígido quando a gente pensa o registro na partitura?
A partitura ela dá indicações de como o compositor imaginou essa música. Alguns intérpretes, principalmente os mais reconhecidos, renomados, eles têm sim essa liberdade poética mesmo de poder interpretar aquela música do modo como ele, com muito estudo, claro, né? É, como modo que ele entende, né? Então, assim, às vezes o andamento proposto ele acha que deve ser um pouquinho mais lento, um pouquinho mais rápido, né? Isso aí vai do intérprete.
Entendi, muito mais questões de andamento mesmo, né? Talvez.
Isso.
Agora, a gente vive uma época em que cada dia surge um software novo de composição e tem gente que não sabe sequer a teoria básica, né, o campo harmônico, o que é, e tem gente lá fazendo música usando máquinas, né, aprendendo daquela maneira. Chegará o dia em que a partitura vai poder ser suprimida, não, do processo, ou isso é impossível?
Eu não digo que é impossível, mas assim, eu acho que esse dia não chegará, porque a notação musical, ela já evoluiu, ela se adaptou, né, aos novos tipos, outros tipos de entendimentos de música, por exemplo, com a música contemporânea. É, a gente aceita também no acervo, não só partituras tradicionais, mas também bulas, né, que a música contemporânea muitas vezes não usa aquela notação de altura, de divisão de tempo, né? É, então, assim, ela foi se adaptando e se transformando ao longo do tempo, então eu acredito que a notação musical, ela é um instrumento forte, né? Principalmente da música de concerto, e acredito que continuará.
Eu também acredito, até porque é um tiro no pé a gente ficar confiando só na memória eletrônica, né? Na memória externa. Agora temos um HD externo que se chama Google, as pessoas acham que não precisam mais reter informação. Isso é um tirão no pé, né?
É.
Vamos falar mais, para a gente encerrar, aliás, depois eu vou pedir para você convidar as pessoas também para participarem, para assistirem. Fala mais sobre o concerto de amanhã, sobre o que foi preparado e tudo.
O concerto de amanhã vai ser com a intérprete Luísa Mitre, né, uma pianista que é bem renomada no meio do choro, né, bem conhecida aqui em Belo Horizonte. É, a gente escolheu quatro compositores do início do século XXII para ela poder interpretar as peças que são justamente identificadas com o início do choro, né, que é o Eduardo Souto, Júlio Reis, Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré. A Luísa, ela desenvolve uma pesquisa, né, sobre o choro e sobre o desenvolvimento da música brasileira no piano. Então, o concerto ele vai passar esse momento histórico para o ouvinte.
Que ótimo. Lúcia Vulcano, obrigado demais pela entrevista, parabéns pelo trabalho.
Obrigada, agradeço bastante.
Boa noite para você e até a próxima.
Boa noite. Tchau,
tchau. Tchau. Muito bem, essa foi a nossa entrevista com Lúcia Vulcano, que é analista técnico social do Sesc Minas e também responsável pela série Concertos Sesc Partituras. Trata-se de um projeto de divulgação da biblioteca digital Sesc Partituras, que visa preservar e difundir o patrimônio musical brasileiro. Para conhecer o projeto, acesse sesc.com.br/sescpartituras. Amanhã quem fica responsável pela apresentação é a pianista Luísa Mitre, como ela disse, e o show começa às 7h30 da noite no Sesc Paládio. O endereço é a Rua Rio de Janeiro, 1046 no centro. A entrada é franca. Se você quiser mais informações, ligue 3270-8100. 3270-8100. Se você quiser ouvir a entrevista, caso você tenha perdido, depois é só você ir até o nosso site, fmg.br/rádio. Vá lá na semana que vem, que o Sam já deve ter colocado lá no site para você ouvir a entrevista na íntegra.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.